o negócio e a paixão. Juntos. Futebol S.A. Oferecimento Bahia Gás. Mais energia para toda a Bahia. Governo do Estado. Bahia. Aqui é trabalho. Semana dos Avós Center Lapa. Venha colorir a vida.
Futebol S.A. tá chegando na área, e se derrubar já sabe, consulte o VAR, que é pênalti. Estamos chegando, hoje é 20 de julho de 2019. Fã de futebol, você sabe quem tá tocando? Isso aqui não é tão fácil não, viu? Eu quero saber, um som de muita qualidade. É rock raiz ou é rock Nutella, minha gente?
Rapaz,
ai, ai. Não discutem agora, por favor.
Rapaz, isso já deu uma polêmica aqui na resenha interna aqui, ave Maria.
Isso já deu uma polêmica gigantesca, vamos começar os trabalhos com um bom dia de minha gente, mas antes... Eu quero trazer uma notícia muito bacana pra vocês.
Traga.
Pra você, fã de futebol.
Traga, então.
48 mil ouvintes por minuto, Futebol S.A. Crescimento de 50% da audiência.
Oi.
Muito obrigado. Temos duas palavras pra gente, para e bens. E temos pra você, fã de futebol, uma gratidão imensa por essa audiência, por essa participação. Esse crescimento gigantesco de audiência aqui no Futebol S.A.
Show de bola,
50%
show de bola.
De crescimento no último
show
mês.
Show de bola, valeu,
e
galera.
Já aproveitar o agradecimento, logo agradecer o André Henning, que esteve aqui com a gente na semana passada, ao vivo na bancada, foi um programa maravilhoso. Na semana anterior, tivemos o presidente do BR, Guilherme Bellintani, dois programas no formato pré-eleção, formato especial do Futebol S.A. E hoje voltamos ao nosso formato raiz, e eu já vou começar a passar a bola dos meus companheiros de bancada. Tomás Asmarton, bom dia, meu querido.
Bom dia, meus amigos queridos, bom dia você, ouvinte, fã do futebol, Futebol S.A. tá na área no dia que a gente comemora o Dia Internacional da Amizade, né?
20 de julho. É isso aí.
E também em que a humanidade comemora 50 anos da chegada à Lua, né? 20 de julho de 1969.
Opa!
Bom, meu destaque da semana vai para o jogo da quarta-feira, né, do Bahia contra o Grêmio, especialmente em relação àquilo que foi feito pela torcida. Eu não quero falar especificamente sobre o jogo, sobre o time, sobre o resultado, não é isso. Mas a festa que a torcida fez, né, não só durante o dia do jogo, mas o antes, o durante e o depois, 46.340 pessoas batendo recorde, né, de jogos na Fonte Nova de um time fora a Copa do Mundo.
Acho que mesmo com a Copa, será que não? Não, porque na Copa teve arquibancada, aquela arquibancada móvel ali na área do DIC, que aumentou a capacidade do estádio, se não me engano, foi para perto de 50, alguma coisa. Né?
Mas a torcida está de parabéns, assim, pelo seu comportamento, incentivando o time o jogo inteiro. Raro você ver o time perder, né? E não é da cultura do brasileiro. E o estádio todo se levantar, bater palma, aplaudir. Havia um clima de tristeza, mas não de revolta. É, havia um sentimento de um reconhecimento muito grande pelo que o time fez, pela campanha do time, que deixa um legado muito bom para o Bahia. Em junho de 2017, o Bahia tinha 15 mil sócios. Hoje tem 40 mil sócios. A Copa do Brasil deixa um respeito esportivo nacional, receitas de premiação, quantidade de sócios torcedores. Então, assim, numa semana em que o time perde dois jogos, perdeu no sábado, perdeu na quarta, contra o Santos, contra o Grêmio, mas, assim, o time perdeu, mas o clube ganhou. E o clube é mais importante do que o time.
Então, parabéns. Parabéns para a torcida do Bahia. Realmente uma grande festa. 46 mil pagantes na Fonte Nova, recorde muita atual gente. De público da Nova Fonte Nova. Tchelo, meu querido Raiz, bom dia.
Salve, salve, boleirada. Simbora, mais um Futebol S.A. na área. Aqui o Baba é velho, o gol é pra lá, vocês já sabem.
Boa, garota.
Vamos lá. Seguindo a minha narrativa histórica aqui, sobre o bom e velho Baba, né, eu vou trazer mais duas lembranças fundamentais aqui para o clássico das ruas, para que ele rolasse aí, né, na mais perfeita harmonia. Deixa eu lembrar primeiro aqui. Quando a gente tava batendo aquele baba de rua lá, ele pintava um carro ao longe, virando a rua. O que que a gente gritava logo?
Parou.
Podia ser a grávida também, isso, podia ser o menino.
Também
podia
parou. Ser criança, parou. Idoso, mulher grávida e carro.
E carro. Pra qualquer lugar do Brasil era assim.
Parou. Né?
Pequeno surgindo as lideranças.
Agora eu vou provocar vocês. Saber que foi no baba de rua que a gente começou o safety car, os caras da Fórmula 1 foram provar lá, viu, bicho?
Ah, deixa eu explicar. Como assim? Porra, aí, rapaz, não vinha pra com
presa aí, velho.
O baba podia O baba de rua foi que deu origem ao safety car?
Foi. Vou te explicar por quê. Podia estar 10-0 para um time, meu irmão. Baba escurecendo, perde a acabar, a mãe do dono da bola começa a gritar que vai acabar o baba, aí, primeiro ganha. É que nem Fórmula 1.
Quem fizer ganha, rapaz.
É clássico, Fórmula 1, o cara tá com um minuto e meio na frente do outro, vai ganhar a corrida, é a última volta de safety car. É. Todo mundo junto. É. E aí, se o cara passar, acabou a corrida.
Boa ganha, lógica, Thiago. Boa lógica. Você não é ruim, não. Mal aproveitado. Gostei. Qualidade demais.
Sensacional, Thiago. A rivalidade era muito grande. Quando valia um Guaraná, então, a
Tubaína.
Tubaína. Quem nunca? E beber água na torneira.
Rapaz. E o clássico, a rua de baixo com a rua de cima.
Meu Deus do
céu. E a folha de amendoeira na cintura quando tinha dor de facão? Quem nunca colocou uma folha de amendoeira na cintura com dor de facão? É Nutella.
Agora me explica uma coisa. Facão, por velho. Que passava dor, velho? Porque melhorava
exatamente.
Mesmo.
Exatamente.
Melhorava, velho. Vai entender isso, velho.
Mistério.
Vamos lá, galera.
A folha de amendoeira e a dor de facão.
Ah, destaque de Tchelo. Eu falei
destaque. Mas esse já foi um grande destaque. Obrigado, Tchelo. Valeu.
Você é um cara de
destaque. Meu destaque, dois destaques rápidos, todos vêm da Europa. É o primeiro anúncio do acordo da Puma com o Borussia Dortmund. 300 milhões de euros por 10 anos. Quase um bi 200.
Misericórdia.
E o Borussia não é lá aquele time do primeiro escalão dos grandes, mas tem uma torcida muito ligada ao clube.
A maior média de público do futebol mundial, né?
É um número muito importante, a gente chama a atenção sempre desses acordos que são feitos para a gente ter como referência com os acordos locais que a gente tem aqui com as grandes marcas. A Puma está no Brasil, acabou de chegar, voltou para o Palmeiras, tirou depois de muito tempo, o Palmeiras estava com a Adidas, e a Puma acabou de chegar para o Palmeiras recentemente. E outro destaque, vale a pena também chamar a atenção, que é a venda da Premier League. A audiência da Premier League pelo mundo, né? A Premier League nos últimos anos adotou uma estratégia de passar a ser transmitida também em canal aberto. Aqui no Brasil quem transmitia era a ESPN, que sublicenciava para a Rede TV os jogos da Premier League. Isso deu tanto sucesso no Brasil e na África do Sul que passou a fazer parte do plano estratégico da Premier League para a venda internacional dos direitos de televisão. Para a gente entender o quanto isso é importante, essa venda internacional, este último ano, a venda local da Premier League diminuiu de receita. O que salvou, e não só salvou, como levou a receita em mais de 30%, foi a venda internacional. Então é um ponto de observação para os clubes brasileiros, né? Como é que a gente vai vender a Copa do Brasil, o Campeonato Brasileiro, lá para fora, é onde pode vir muita receita para os nossos clubes.
E tem gente querendo assistir.
Bom dia, Tião, Renatinho Gadeville.
Bom dia, Cacito. Bom dia, nossos amigos ouvintes e aos amigos aqui da bancada. Meu destaque é rapidamente aqui com o São Paulo. A oposição do São Paulo conseguiu uma vitória importante nessa semana e conseguiu na justiça uma autorização que o São Paulo abra os contratos para que o conselho e demais torcedores possam analisar em que condições contratos de intermediação de futebol foram fechados. Isso aí, na verdade, o São Paulo, a gente sempre comenta que é um clube que sempre foi referência de gestão logo lá na década de 90, mas parece que ficou realmente para trás. O São Paulo tem o direito de recorrer aí dessa decisão, mas esse embrólio todo começou em função de discordâncias na prestação de conta do clube, né?
Mais um, né?
Mais um. Então, enquanto a gente vê um movimento bacana de alguns times em processos de governança e compliance, né? Para quem não está familiarizado o que é compliance...
Com quem?
Pronto. Você sabia que você ia entrar com essa?
Mas você fala umas coisas assim... Compliance?
É isso aí. Então, compliance são procedimentos de conformidade em que todo o processo de uma boa governança tem que ter. Então, é transparência, é processo manualizado... É uma série de coisas desse tipo. E o São Paulo perdeu o rumo nos últimos anos completamente. E o reflexo disso, me parece o seguinte, essa é uma informação até para a gente discutir em algum momento. A informação que eu tenho é que o São Paulo tem 200 conselheiros e me parece que 160 são vitalícios.
Como é?
Eu volto com essa informação aqui, mas eu vi isso numa reunião. Então, meu amigo, você procurar renovação desse tipo é extremamente complicado. É isso.
São Paulo vai ficando para trás já há alguns anos.
Imagine, você vai pedir alguma coisa para voltar.
Não, não vou voltar, não.
Tá se inspirando lá nos velhinhos da FIFA, né? Que também tem uma trajetória
semelhante. Bom dia, meu vozes.
Bom dia a todos vocês de casa. Gostei muito daquela numeração que você falou. Do percentual, 48 mil ouvintes por minuto com a gente. Pô, se você achou a Fonte Nova lotada com 46 mil, parceiro, imagine que tem uma Fonte Nova inteira acompanhando a gente agora no Futebol S.A. Muito massa, show, velho, show, muito massa. Show. Fico muito feliz e agradeço demais. Todos nós agradecemos essa parceria, esse carinho que você vem tratando no Futebol S.A. que vem conquistando aos pouquinhos esse novo horário da manhã de sábado de vocês, fazendo agora um ritual diferente. Tá lá sintonizado, ouvindo também o futebol com a gente.
Só lembrando sempre, hein, Alvinho, que quem não tá pegando ao vivo aqui não tem problema. Mais tarde te libera.
Claro, claro. Se não estiver pegando agora, pode pegar depois. Temos na nossa plataforma de podcast, você pode acessar o Spotify, é isso que fala?
É isso.
Spotify? Não. Spotify. Spotify. É da família do compliance, é dela mesma coisa lá. Você pode acessar o Spotify, você vai acessar todos os programas da gente, programas passados, aquele com Belintani, todo mundo gostou, entendeu? E também tá no Facebook, você tá no Facebook.
Dá um tchauzinho lá, dá um tchauzinho.
Galera tá acompanhando a gente também pelo Facebook, pelas redes sociais. E essa semana nós entramos no tweet de vocês. Vocês sentiram?
É isso, rapaz, calma.
Entramos no tweet. E aí agora também vocês podem acompanhar todas as nossas resenhas através do Twitter, @canalfutebol_SA.
Tem destaque, amor?
Ah, tem um destaquezinho, posso?
Passe rápido.
Ah, jogo rápido. Meu destaque são dois, cara. A gente fez uma pesquisa, que a gente tá falando sobre futebol, sobre a bola, sobre o poder e tal. E nossa pesquisa, nós temos dois presidentes de clubes de futebol da Série A que foram presidentes, que já foram, ocuparam cargos públicos, né? Disputaram eleições. Né? O presidente do Grêmio, ele já foi prefeito na cidade do interior do Rio Grande do Sul, na cidade de Osório. E André Sanches, ele ocupou o cargo de deputado federal por São Paulo. Então são dois presidentes de clubes da Série A que ocuparam cargos de política, né? Além de o presidente do CSA, ele é suplente de senador, mas esse não concorreu ainda à eleição e também não assumiu o mandato.
Mas o Romildo Bonzan, do Grêmio, e o André Sanches vieram de
carreira qual que é o política. Qual que é o problema? Ser político mesmo. Vocês ficam falando essas coisas, o negócio de ser político.
André,
você
tá aí, André?
Mas muito problema, ficando não sei o quê, próxima pergunta aí, pode falar
outra. E antes de convidar o nosso fã de futebol para participar com a gente, antes do número do dia, só dá um destaque rápido. Que o blog do Rodrigo Matos essa semana chamou a atenção, que ele fez uma leitura muito interessante sobre a Copa do Brasil, porque a gente olha para a Copa do Brasil e valoriza muito a questão da premiação. Isso. Mas ele botou o preto no branco. E para os grandes clubes do futebol brasileiro, se não for campeão, cada jogo de Copa do Brasil paga menos do que um jogo de Série A. Isso os grandes clubes. Se a gente for pagar para os clubes médios, a gente pode botar o Bahia. Se o Bahia não passou para a semifinal, o Bahia não indo à semifinal, cada jogo de Copa do Brasil do Bahia rendeu 1 milhão 130 mil. Enquanto pelo Campeonato Brasileiro, com a receita estimada no orçamento de 72,5 milhões de TV, cada jogo vai valer 1 milhão e 900 mil. Boa, ou seja, a gente, isso é para dar uma desmistificada de que a Copa do Brasil vale mais jogando cada partida do que o Campeonato Brasileiro. Não é verdade. Agora, qual é o lado bom? Já existiu o Campeonato Brasileiro pagando mais de 1 milhão por jogo, somente para clubes como o Bahia. Hoje tem Copa do Brasil pagando também mais de 1 milhão por jogo. Esse é o destaque. Mas agora, seu Adriano Imperador, que está aqui com a gente nas carrapetas.
Grande Adriano.
Vamos chamar o povo para participar com a gente. Bora, no WhatsApp.
O WhatsApp da Rádio Sociedade. DDD 71 99656-1025.
99656-1025. Participe com a gente, mande sua mensagem. Veja que banda que tá tocando nosso BG. E outra, quero ver se você acerta o número do dia. Número do dia, dificílimo. Não consegui convencer Tom,
rapaz,
a fazer o número do dia.
Miserável.
Suave. Rapaz, pra você participar, mas confiante. Número do dia, seu Adriano Carvalho.
Número do dia.
O número do dia é 211. Alô, Dudinha, Antônio Eduarda.
Tô
em vantagem, viu?
Tom tá castigando, velho.
Hein? Tom tá castigando. O bom é que ele faz o número, eu sou o porta-voz. Mas eu não escolhi, é responsável. A parte boa é que Dudinha não tá se criando mais. Acabou a leotria de Dudinha. 211, minha gente, é o número do dia. Participe com a gente, mande sua mensagem. Me diga a quem se refere esse número. Agora vamos botar a bola pra rolar aqui, a Vera. A bola rolando. E o poder. Quando política e futebol se misturam, minha gente, vamos debater essa relação de muito tempo, senhor Ratinho Guedeville?
Vamos, porque política e futebol já andam de mãos dadas há muito tempo, né? Eu acho, inclusive, a gente estava comentando essa semana na nossa reunião de pauta e veio aquela dúvida, né? Se futebol e política se misturam, ou quando a pergunta, na verdade, é futebol e política deveriam se misturar, sim, né? Porque se misturam. Sim. E se misturam há muitos anos. Se misturam desde Salazar, na ditadura portuguesa lá com o Benfica. Se mistura desde Franco ao Real Madrid, ao apoio grande ao Real Madrid.
Momento cultural.
Ao Mussolini, né, que tem uma participação inclusive na formação do campeonato da Série A, do campeonato italiano da Série A. Né, um movimento que a Itália fez de junção de times. E aqui no nosso cenário local, desde Vargas. Né, com a Rádio Nacional, com a construção de grandes estádios, com a construção, com o discurso e a massificação toda do futebol e através também de uma propaganda política muito forte. E a gente percebe que esse é um movimento que, na verdade, ele não vai se exaurir nunca.
É cíclico, né?
É cíclico, até porque futebol, a relação do futebol, tem muito da natureza política. Muita natureza
e política. Todo movimento de massa, ele é político.
Todo. Né? Não pode e outra coisa, isso, né? É o maior esporte do mundo. Então, qual é a chance que você tem para dialogar muito forte? E aí é claro que muitos desses se aproveitam para fazer disso uma manobra de propagandas. É através do esporte, sendo que é através do futebol. E aí a gente tem uma série de exemplos, né? Se a gente for passar pela Espanha, você tinha um Real Madrid muito sendo apoiado muito forte por Franco, e de um outro lado um Barcelona e um Atlético de Madrid combatendo essa ditadura. Você, né,
tinha de lado a unidade espanhola e do outro lado o nacionalismo catalão.
O catalão e o basco, né? Você só conseguia falar catalão e basco dentro dos estádios, então era uma repressão muito forte. Na Itália, Mussolini fez uma série de fusões de times que deram origem à Fiorentina, Nápoles. Colocou a mão e utilizou muito o bicampeonato da seleção italiana em 34 e 38 como propaganda política, né? Só para você ter ideia, a Internazionale de Milão, ela mudou de nome de 1928 a 1945. Passou a se chamar Ambrosiana. Por quê? Porque a Internazionale, o nome remetia aos estrangeiros. Sim. E também remetia à Internacional Comunista. Então ela só retorna a se chamar, só volta a se chamar Internacional quando Mussolini morre. E assim com a Alemanha, com o nazismo muito próximo ao Schalke 04, né? E você tendo do outro lado o Borussia e o Bayern, formado essencialmente por judeus e perseguidos, e alguns dirigentes inclusive fuzilados. Assim você tem a Inglaterra, onde a torcida do Liverpool tinha como inimiga número um Margaret Thatcher. Em função de uma crise muito forte de austeridade, elas fechavam uma série de indústrias que não tinham lucro, e a torcida, a base da torcida de organizadas era muito de sindicalistas. Uhum. Liverpool é uma cidade esquerda.
Depois teve Hillsborough.
E além das tragédias,
a mão de ferro,
exatamente, a tragédia muito forte de
Rio. Culpou a torcida do Liverpool, né?
Culpou. E aí você pega, por exemplo, extremos como a Escócia, né? Que é a rivalidade enorme, há quem diga que é a maior rivalidade do mundo, Celtic e Rangers. Que aí você está envolvido ali, Celtic de um lado, católicos, que tem posição de esquerda, e o Rangers, protestantes, com posições ali de direita. Isso começou na construção de um estaleiro que deu o emprego para protestante. Enfim, futebol e política vai andar sempre, sempre lado a lado.
Deixa eu complementar. Vai. Não, só algumas informações que você deu, e a coisa da mudança de nome da Inter na Itália, que no Brasil a gente passou por um processo de mudança de nome de clubes também, né? O Cruzeiro em Minas e o Palmeiras em São Paulo eram clubes que chamavam Palestra, né? E por conta dos desdobramentos, né, da Primeira Guerra, são obrigados a mudar de nome, tirar o nome Palestra, que se remetia ali claramente à Itália.
Da Segunda Guerra.
Da Segunda Guerra. E mudam para seus nomes. Também chama a atenção para a questão da... Você falou da Espanha lá naquele momento. O Barcelona adota como lema, até hoje se chama Más que um Clube, né? Porque na verdade ele discorre ali sobre questões políticas claramente. E tem um momento, quem assiste o jogo do Barcelona, presta atenção a isso. Todo jogo do Barcelona, no minuto 17 e 14, a torcida para cantar o hino da Catalunha. E balançar as bandeiras da Catalunha. É uma bandeira que se chama, deixa eu me lembro agora, cara.
Enfim, vou recuperar o nome dela já para lembrar. Mas o mais bacana sobre isso, porque esse minuto, né, em 1714, é quando ocorre o cerco de Barcelona pelas tropas monárquicas da Espanha, que vão e dizimam ali a população daquela localidade, e ali ofuscam a tentativa de dependência do povo catalão. Desde então, o Barcelona se torna ali um movimento de protesto a isso, e segue até hoje fazendo, ou seja, ali, como você falou, dentro dos estádios, seguiu-se fazendo política claramente, e é um movimento de independência catalã, ocorre todos os jogos dentro do estádio.
Perfeito. Eita, Lele, que o programa tá só começando, mas o break já tá aí na porta. Vamos lá, que daqui a pouco a gente volta. 9h21.
Futebol S.A.
Na bancada, olha, no estúdio, né? Porque ele não quer trabalhar hoje, né? O gigante Marcos Valença aqui da Rádio Sociedade, nosso companheiro, amigo do Futebol S.A.
Esse
tá
aqui é com parceiro. A gente.
Esse assiste é o gigante. Marquinhos, bem-vindo, Marquinhos.
Bem-vindo,
Marquinhos. Obrigado, meu brother, pela presença aqui.
Vai fazer a maratona de Nova York, é isso mesmo? Hein?
Ele falou menos.
Só registrar meu protesto mais uma vez, né?
De novo?
É sempre, né, cara? Precisa convidar um pessoal.
O que foi, amigo?
Lá das bandas do.
A gente trouxe o André Reine semana passada, André Reine e Vitória. Ele
só me deu de ser tucé.
O presidente Paulo Carneiro em breve estará aqui.
Estamos de volta com o Futebol S.A. Eu quero aqui também aproveitar o momento de protesto para protestar, porque a Antônio Eduardo acertou o número do dia.
Ah, rapaz, não é possível. Perdiu.
Não, não é possível.
Ele ficou me olhando atravessado aqui, não entendi. Não. Agora que eu entendi. Tá vendo? Acertou o número do dia. No final do programa a gente revela que foi Antônio Eduardo, só está de parabéns.
Foi fácil.
Hein?
Foi fácil.
Foi fácil, foi o número que Tom deu. Agora que você acertou, eu tenho que dizer, fui eu que pedi para ser 211. Brincadeira, foi Tom. Por falar em Tom. Tom.
Deu Tom.
Política e futebol são indissociáveis, né, Tom?
Eu acho que tem uma diferença importante que a gente precisa fazer entre uma ação política e uma ação partidária. Quando você fala da ação política, a gente está falando de qualquer coisa que seja feita em torno de uma causa, seja ela qual for. E é impossível você imaginar uma atividade que movimente a quantidade de pessoas como o futebol, mas não só o futebol, como o esporte de uma maneira geral. O esporte tem uma atuação política na sociedade, assim como a arte tem uma atuação política. Porque qualquer pessoa que tenha o nível de visibilidade que o esporte, que a arte, que outras atividades sociais trazem, e qualquer instituição que faça parte desse mercado, tem uma ação política, porque essas instituições e essas pessoas defendem causas. Quando você olha para trás, por exemplo, a quantidade de atletas em Olimpíadas que se posicionaram politicamente. Quando você vê nos anos 80, a gente vai falar um pouco mais sobre isso no terceiro bloco, o movimento que ficou conhecido como democracia corintiana. Quando você vê as ações afirmativas do Bahia feitas esse ano, punições a clubes por gritos homofóbicos, maior presença de mulheres em estádios, e a presença de mulheres tende a tornar os ambientes mais inclusivos, mais democráticos, menos preconceituosos. Quando você vê a FIFA fazendo campanhas contra o racismo, essas são ações políticas. Então é impossível você imaginar uma atividade do impacto e do tamanho que o futebol tem, isento e alheio, né, ao que acontece politicamente.
Essa é a parte boa, né?
A defesa de causas na sociedade. Agora, é evidente que a gente olha para trás e para o presente, e você percebe o uso do futebol em intenções político-partidárias de algumas pessoas, de várias pessoas.
De várias.
Isso é legítimo? Essa é uma discussão que eu acho que é importante a gente ter. Veja, por exemplo, quando você pensa na importância política que o futebol tem hoje no mundo, existe um exemplo claro que mostra para a gente o peso que a FIFA tem. Veja o que aconteceu na entrega do prêmio, né, da Copa do Mundo de 2018. Ali no campo, tinham três presidentes, três chefes de Estado entregando os prêmios aos atletas. Você tinha o presidente da Rússia, o presidente da França e a presidente da Croácia. Eu te pergunto, cara, qual esporte você conhece que a cerimônia de premiação reúne três chefes de Estado para entregar os prêmios?
Nenhum.
Não existe nenhum esporte hoje no mundo que tenha a importância, a força, a reverberação política que o futebol tem.
Verdade.
Mandando um grande abraço para Juliana Lisboa, que está ouvindo a gente. Um grande abraço ao Lula de Montserrat. Carlos Iquinjing, criador do grupo de ouvintes da Rádio Sociedade, no WhatsApp também, ligado aqui com a gente. Pois é, futebol e política não são dissociáveis. Ou seja, torcedor, quando você vem com... Não pode, esse negócio não pode misturar futebol e política. Na verdade, pode, deve e vai ser assim sempre.
É.
Vai ser assim
não sempre. Deixa eu citar dois fatos curiosos aqui dessa questão de política e futebol. lembra daquela frase, né? Então até postou no material dele. Onde a Arena vai mal, um time no Nacional.
O Campeonato Brasileiro chegou a ter 94
clubes. 94
clubes
em 79. Houve um lobby dos cacauicultores aqui em 1979.
Itabuna.
Foi colocar o Itabuna no Campeonato Brasileiro e colocou. Junto com o governador. Exatamente. Roberto Santos, que era o governador da época. E o prefeito de Itabuna era um prefeito do MDB, era oposição.
E a pessoa era poderoso de
guerra. Era poderoso. E acabou colocando o Itabuna para disputar o Campeonato Brasileiro. Outro cara que também, numa situação em que se aproveitou e deu uma repercussão até hoje. Quando o Brasil foi campeão da Copa de 70, Maluf deu 25 fuscas.
Dizem que não entregou.
Ao elenco. Não.
Teve reclamação.
Não, foi. Talvez um ou outro escapou. Foi. Mas tanto que depois foi aberta uma ação popular contra ele em 1995 para ele devolver essa grana. Então é que tu tá falando, né? Como que cada um se aproveita para capitalizar isso a seu favor, é aí que começa a desvirtuar. Mas, por exemplo, qual é a dúvida aqui do papel da bancada da bola na aprovação do Profute?
Claro.
Imensa.
E da relação deles com a CBF. E de toda a blindagem que essa bancada faz em relação à suposta CPI.
Inclusive, a bancada foi extremamente enfraquecida nessa renovação das eleições. Eles tinham 17 representantes, agora só tem 4.
Deixa só eu contribuir com sua fala, Renatinho. A gente tem ali nos anos 70, período de chumbo da ditadura militar no Brasil, né? Metz no poder. Certamente foi o presidente que mais usou o esporte ali como instrumento da ditadura, né? E tem algumas ações dele que ficaram muito claras. Você falou da seleção brasileira, Metz ia ao estádio.
Ele que era um frequentador
do estádio, do Maracanã. Exatamente. Ou seja, os movimentos atuais que a gente falava no final.
Isso aí eu também faço, isso aí também estou fazendo.
A gente vai falar sobre isso daqui a pouco.
Eu frequento o estádio também, vou lá no estádio.
Tá, você tá lá, né, pai? E faz igual ele fazia, né? Porque Metz, embora gaúcho, todo do Grêmio, ele era reconhecimento do Flamengo. Ia aos estádios com rádio de pilha naquela época. E Metz faz um movimento claro ali. Vou dar dois exemplos. Seleção brasileira, né? Nos anos, final dos anos 60, o técnico João Saldanha, o famoso João Sem Medo, comunista conhecido, né? Tá no comando da seleção brasileira, que faz uma boa eliminatória, ele escala um scratch fantástico, jogadores, e caminha para a Copa do Mundo 70. Um pouco antes da partida para a Copa, Saldanha sai do cargo, é tirado do cargo, né? E Zagallo assume com a comissão técnica repleta de militares, Chirol, Parreira era civil, né, mas também estava ali na escola militar, Coutinho, enfim, tinha uma galera de militares que assumem a seleção. Reza a lenda que teve um debate de Saldanha com o Metz, onde Saldanha chegou a dizer para ele, né, você escala o ministério ou escala a seleção.
Metz teria pedido a escalação
da Maravilha.
Isso.
E acontece isso. E aí, nesse embate entre os dois, vai essa questão. Você falou também da Arena, a gente lembra que o brasileiro chegou a ter 30 times do Nordeste. Né, que era uma região onde a Arena não ia tão bem. Naquele movimento que acontecia ali, eles precisavam do apoio do Congresso, um Congresso forte, eleito por pessoas da Arena. A Arena era o partido de base do governo. Né, só existiam dois partidos no país naquela época, MDB e Arena. E precisava manter um domínio do Congresso para que pudesse perpetuar a ditadura militar. E ali no final dos anos 70, precisava se voltar a eleger. A maioria de eleição dos anos 70 é de governadores do partido de oposição, do MDB. Então o movimento é forte para fazer a Arena dominar os deputados. Então, onde precisava, meu irmão, de time, mandava ver Clube Nacional. E mais do que isso, entre 72 e 75, 30 estádios foram construídos no Brasil, meu amigo. 30 estádios de futebol. Pois
é, era um movimento, claro, altamente estratégico.
A famosa frase de João, né, teria sido: o presidente escala o ministério.
Isso.
E eu escalo a seleção.
E eu escalo a seleção.
E, cara, você tem que ter muita coragem, né, para em plena ditadura militar dizer uma coisa dessa para um presidente como Médici, né, que era conhecido como um dos presidentes, se não o presidente, né,
mais rigoroso, mais mal de ferro.
Mas tu não comenta que eu não apertei a mão do presidente esse ano.
Eu também fui corajoso. Você
vai falar sobre isso.
Também fui corajoso.
Terceiro bloco. Espera aí, tá certo? Espera um pouquinho.
Até o movimento que também se repetiu agora, Metz faz em 70. Quando o Brasil volta da Copa, ele também pega a taça, levanta como se ele tivesse feito algum esforço.
Mas eu também fiz isso, pô.
Pera aí.
E ninguém tá falando, só fala do Metz. Tem que falar de mim também, pô.
A gente vai falar
do senhor,
presidente. Calma, espera um pouquinho.
Claramente, agora
é uma questão. Isso não é um privilégio brasileiro, né? Assim, se você olhar para o mundo, existem vários casos de atletas que usaram do futebol, né, da visibilidade causada pelo futebol para, enfim, interesses pessoais, políticos,
partidários. A história do Pelé parou a guerra, né? Uma guerra.
É, tem uma lenda. Tem essa lenda. África, mas, por exemplo, vamos lá, alguns exemplos. Jorge Weah, único Sim. africano eleito como melhor do mundo em 2005.
Concorreu
presidente
né?
da Libéria.
Ele virou presidente da Libéria, isso.
Exatamente. Né? Mark Wilmots foi jogador e técnico da Bélgica. Foi eleito senador na Bélgica, depois renunciou, voltou ao futebol. Platini, presidente
da UEFA.
Envolvida também agora em problemas, hein?
Pois é.
Chegou a ser detido.
Clubes de futebol pelo mundo que se apropriam de causas políticas. Renatinho falou do Barcelona. Barcelona contra o Real Madrid, contra o Espanhol. O Espanhol que
também.
É o time da Catalunha, né? Que tem um outro posicionamento diferente. Celtics e Rangers, o famoso clássico de Glasgow entre protestantes e católicos. É, como esquecer, por exemplo, do papel fundamental do esporte na estratégia usada por Mandela para unificar a África.
Sensacional.
Sensacional.
O rugby, Mandela utiliza o rugby, né? É. E transforma o rugby numa causa de unificação de um país, saindo de anos e anos de apartheid. Então, a utilização do esporte como um meio político de unificação de um país em torno de uma causa.
E ali no, super arriscado aquele movimento dele, Tom, porque o rugby era reconhecidamente um esporte praticado pela elite.
Elitista.
Totalmente elitista. E de tal forma que a torcida, o africano nascido lá mesmo, da África do Sul, ele ia pro estádio torcer contra. E ele faz um movimento de tentar aproximar o país todo em torno daquela causa, usa o rugby para isso e dá uma sorte aí, graças a Deus, o universo conspirou a favor dele.
Foram campeões.
Que a África do Sul é campeã.
Tem um filme que ilustra isso, né?
Isso.
Invictus. Então, quem não assistiu ainda, vale a pena conferir ali.
O filme é de arrepiar.
Eu queria só voltar um pouquinho no tempo, porque a gente está contando um pouco a história aqui no Brasil. Eu acho que o primeiro grande movimento que se faz em torno disso também, Renato, é lá em Vargas ainda, no Estado Novo, né?
É Vargas.
É importante lembrar que no início ali, o que se tinha muito fortemente era os campeonatos de seleções regionais. Jogava a seleção paulista contra a baiana, carioca. E ele desconstrói essa ideia ali por volta dos anos 30, mais ou menos, e começa a fortalecer a seleção brasileira. A CBD, na época que vem a ser a CBF hoje, era madura praticamente. A discussão entre amadorismo e profissionalismo era muito forte ali. Ele investe nisso para que a seleção comece a ganhar corpo e se desconstruir aí um Estado, essas políticas mais regionais, e beneficiar, obviamente, o que interessava a ele, que era uma unidade nacional, né? Ele queria fazer consolidar um país ali naquele instante.
Mas, galera, esses negócios, rapidinho, só essa situação que várias pessoas ligadas ao esporte se beneficiam na política, o esporte também pode colocar alguma coisa contra, né? Você imagina um cara que foi rebaixado com algum clube, você acha que ele vai ter condições de se candidatar a ser deputado, a ser vereador, ser prefeito, ser governador de algum lugar, com um time que foi muito mal? Né? O cara aproveita a carona de ter um sucesso na bola para poder conseguir ter algum número sucesso
máximo.
Na
Esse vida. É um gancho que eu vou falar no próximo bloco.
Mas tudo é próximo bloco, então eu não vou falar mais nada não.
Calma aí. Vamos falar no próximo bloco uma dissertação de um sensacional de um cara da Universidade Federal do Maranhão, José Ailton Costa Coelho, e a gente vai passar um pouquinho mais de informações aqui que fala justamente disso. Quando vem pelo esporte, quando vem pela política, tenha paciência.
Muito bacana a participação, muita gente mandando mensagem pra gente. O Alex Matatula, ele tentou acertar o número do dia. Ele errou. Mas foi bem, não foi mal não. 211 é o recorde que o West Ham bateu com a contratação do francês Sebastian Haller, que o investimento de 45 milhões de libras, 211 milhões de reais. Errou. Mas foi bem.
Não,
errou.
Foi bem. Paga para ele, paga para ele, dá 50 para ele, bem paga os 50,
manda
paga
os 50.
Foi bem mal.
Agora
bem.
Pega essa sequência quando a gente tá ouvindo a gente agora. Lula Pintor de São Félix, Bildo Calabetão que tá trabalhando, Gari ouvindo a gente.
Grande Bildo.
Massa, grande Bildo. Massa, velho.
Gilmar Pereira de Plataforma, Tuque Mafra em Periperi, Felipe Bonfim do Barbalho, Antônio José dos Santos e São Sebastião do Passé e Cláudio do Alto do Cabrito, todo mundo ligado aqui na Rádio
Cara,
Sociedade.
Cara, rodando uma cidade, galera, velho. Valeu. Que massa, hein? Massa,
minha mãe,
massa.
Minha mãe também tá ouvindo.
Amanhã tá ouvindo?
Tá.
A minha também.
Beijo pra amanhã, então.
Só voltando a essa questão da política do futebol e do esporte, né, de uma maneira geral, a gente tem casos recentes muito interessantes, na NFL, por exemplo, protestos muito claros em relação a atletas se posicionando de maneira muito forte em relação ao racismo. Exatamente. E agora, recentemente...
O NFL, galera, é o futebol americano, tá?
Isso, valeu.
A liga lá dos Estados Unidos de futebol americano.
E recentemente, a capitã, né, do time campeão.
Sim,
né,
muito
seleção,
forte.
Da seleção feminina de futebol. Sendo ovacionada por um estádio, se posicionando de maneira muito clara.
Com o Trump, né?
White girls, black girls, straight girls, gay girls.
Veja, eu tenho uma opinião. Eu não vejo nenhum problema, cara. Nenhum problema de uma pessoa, de um indivíduo, né, que ganhe visibilidade na sua atividade profissional, sim, seja ela qual for, desejar de maneira legítima seguir uma carreira política partidária. Eu acho isso bacana. Meu problema é você utilizar da instituição para isto. Essa é outra discussão. Agora, você, como cidadão, como pessoa, tem todo o direito de utilizar. Né? Existem várias profissões que geram esse tipo de exposição. Isso acontece com artistas, com jornalistas,
músicos.
Com músicos, Por que não com atletas?
Até é religiosos. Religiosos.
Religioso, e outra coisa, né, Tom? Futebol não é, não está isolado da sociedade. Não, não pode, é uma ilha, né? Ele usa e é usado.
Sim.
Né? Então, o futebol, ele tá completamente, até por ser o maior esporte de diversas nações, ele faz parte da vida de todo mundo. Então, é normal que as pessoas, tanto com boas intenções, se beneficiem disso, ou algumas que não tenham intenções tão das melhores, mais claras, também aproveitem a fragilidade do calor, da emoção. Foi que
o daquele momento histórico, falando, né? Do momento histórico.
O cara,
né?
Ele transfere aquilo. Pô, meu presidente foi bem, teve uma performance boa esportiva, eu vou votar ele. Mas a gente vai ver aqui que, isso, que esse amor...
É desastroso, né?
É bom lembrar que... Eu vou fazer até uma indicação aqui de livro. Como o futebol explica o mundo.
Muito bom.
Top. Muito bom. Excelente. A gente consegue entender como os clubes usam sua facilidade para se comunicar com massas, para defenderem bandeiras. É bom lembrar, por exemplo, que o Ajax e o Tottenham, um é na Holanda, o outro... E fizeram, coincidentemente, uma semifinal de Champions League agora, nessa última temporada. Eles assumem a causa judaica. Eles se... pegaram a causa judaica, que os judeus sofreram muito preconceito, quem não lembra do Holocausto, a questão da Segunda Guerra, e eles assumiram isso para eles, e são clubes absolutamente simpáticos aos judeus. E isso é um posicionamento político, né? Com a história. Então, assim, a gente tem a questão dos Balcãs, da antiga Iugoslávia, sim, em que o Estrela Vermelha usava sua torcida para atividades paramilitares.
Literalmente paramilitares.
O Rakan virou líder do país. Então é muito interessante. O Frank Foy explica tudo isso com detalhes.
A parte da torcida do Celtic tem uma identificação com o IRA,
isso,
que é o exército republicano irlandês lá, do grupo responsável por uma série de atentados terroristas.
Posso, você vê como as coisas se misturam. Dicar aqui também para vocês, galera, para quem gosta do tema, A Dança dos Deuses. Eu até já falei, acho que no programa,
sobre esse livro,
né? A galera poder, quem quiser, Futebol, Sociedade e Cultura, de Hilário Franco Júnior. Muito, muito, muito bom. Leva ali, Alvinho, bota ali na cara do Facebook aí, galera. Muito massa, bacana, massa.
Um outro exemplo que eu acho que a gente pode explorar também, Tchelo, é a questão da... Voltando, né, para futebol e para os nossos irmãos aqui, o que aconteceu durante a ditadura na Argentina.
Perfeito, bem lembrado. Opa,
eu queria contar um pouquinho.
Conta aí, depois, a gente está falando de um país que teve seus dois títulos mundiais extremamente influenciados ainda por uma ambiência de ditadura, sim, 7-8 e 8-6. Sim. E em 86, o famoso...
O jogo histórico.
O jogo histórico entre a Argentina e a Inglaterra, que até então não havia uma rivalidade
esportiva, né,
esportiva
não,
né, relevante, não. Mas a partir de um fato político, que é a Guerra das Malvinas. Perfeito. Passa-se a ter um nível de animosidade até, né, nesse jogo. Fala aí um pouco sobre
isso. Quer contar essa história agora, Cacito? Vai pro intervalo.
Vamos pro break, rapidinho. Tá. Na volta eu quero ver essa história da história da Guerra das Malvinas, que influenciou muito a relação esportiva entre Argentina e Inglaterra. Segurei que é rapidinho.
Futebol S.A.
Estamos de volta com o Futebol S.A. aqui na Rádio Sociedade. E, minha gente, Semana dos Avós. Uma semana inteira de palestras, apresentações, oficinas e muita alegria, de 22 a 27 de julho na Praça de Eventos do Center Lapa. Hein? Vá lá conferir e colorir a vida. Center Lapa na Semana dos Avós.
Que massa.
Tchelo, agora que nós estamos de volta, tô curioso, mandando um grande abraço ao meu amigo Bruno Mollicone, que tá ouvindo a gente também aqui na Rádio Sociedade. Fala dessa história aí de Argentina e Inglaterra, Guerra das Malvinas, Copa de 86.
Cara, na verdade, a gente precisa começar a contar essa história um pouquinho lá de trás, né? A ditadura argentina começa em 66, né? E teoricamente a primeira etapa dela vai até 73, né? Ali em 73 há um movimento de eleição, na verdade, no país. A ideia era que Perón era que se candidatava para se eleger. Os militares fazem um movimento para não permitir que ele nem concorra. E aí tem um candidato que é apoiado por ele que se elege. Se assume o poder civil. Em 76 os militares voltam a dar um golpe militar, né? E assume ali uma junta militar formada por um militar da Marinha, um do Exército da Aeronáutica. E aí o que assume, que mais fala, né, para as pessoas, é o general... Você falou...
Vileda.
Vilela, exatamente.
Vileda.
Em 78.
É um momento crucial, a Copa é na Argentina, para quem se lembra, né? E a Argentina é campeã do mundo com fatos, assim, muito pitorescos naquela Copa. A gente tem que lembrar que...
O famoso Brasil e Peru. Argentina e Peru,
né?
Pitoresco é gentileza sua.
Gentileza, né?
General Videla, tá? Jorge Rafael Videla.
Exatamente, Jorge Rafael Videla.
E a Argentina, para poder ser campeã, tirou um saldo de gols, a Argentina precisava dar 6-0 no Peru.
E deu.
O goleiro do Peru...
Quiroga, né?
Quiroga.
Que no Brasil chamava de Quidroga, né? E aí, e o interessante é que...
E tirou o Brasil por causa desse placar.
Aquela seleção argentina poderia ter Maradona, que estava jogando os mundiais de base. Era já falado o nome dele na Argentina, mas ele não é convocado, não joga para a Argentina. Também naquela Copa, a final Argentina e Holanda, e para quem também não se lembra, a Holanda, que havia sido vice-campeã em 74, vai com praticamente uma seleção muito parecida. E quem não vai para a Copa do Mundo é Johan Cruyff. Se diz, né, dentre as lendas que se fala por dele não ter ido para aquela Copa, uma das razões era um posicionamento político contra a ditadura militar argentina. Tem várias versões sobre isso, se fala que ele não foi porque não aceitou premiação com a Federação Holandesa. Ele deu entrevista em 2002, até lembro dessa entrevista, quando ele fala que não foi porque havia tido um sequestro da família dele em Barcelona, e ele, com medo disso, não vai para a Copa do Mundo. Mas eu acho que a história do posicionamento político é mais provável mesmo, porque ele sempre teve posições muito claras sobre isso. Então, ali, a Argentina é campeã em 78, segue em frente, ainda a ditadura militar tomando conta do país. Recentemente, eu ouvi um podcast muito bacana, cara, do pessoal que é mais do que um futebol, que é Lúcio de Castro.
Sim, e Mauro César.
Recomendo demais, muito bacana. E falaram exatamente sobre essa questão. E aí o governo militar argentino, ditadura, segue até 82 e promove ali, cara, um ato quase desesperado para manter o poder, que é provocar a guerra contra a Inglaterra para a disputa das Malvinas, né? A Inglaterra, que era governada por Thatcher na época, e um embate que vira um massacre, literalmente. Mais de 700 argentinos são mortos em 70 dias, uma humilhação, o povo argentino vai para as ruas tentando, ainda se não se conformava com aquela derrota. E no ano seguinte o país faz a eleição e Afonsinha é eleito o primeiro presidente civil depois.
Só pra galera se situar, Tchelo, a Malvinas, galera, pra quem não tá familiarizado, é uma ilha que tem na frente da Argentina, na cara da Argentina, como se fosse assim, Ilha de Taparica pra Salvador agora. Vem outro país agora e diz que é dono da Ilha de Taparica.
Que para a Inglaterra são Ilha Falkland.
Falkland, né? Exatamente.
Então o pau quebrou por causa dessa ilha aí, causou esse reboliço todo aí.
E aí eu tô chegando onde Tom pediu. Então, assim, em 83 a gente tem todo esse cenário, já é um governo civil, país destruído, vai para a Copa de 86, nas quartas de final, quem se enfrentam? Argentina e Inglaterra. Segundo Lúcio de Castro, é nesse dia que nasce o deus Dom Diego Armando Maradona para o povo argentino, porque literalmente ele conclama o país a enfrentar a Inglaterra como se fosse ali um conflito bélico. Os enfrentamentos ao redor do estádio são enormes, os argentinos chegam com bandeiras como Malvinas e Argentina, e dentro do estádio as confusões são o tempo inteiro do jogo. Diz que Maradona grita com a seleção argentina no hino, com cada jogador, que ele empurra literalmente o time para frente e faz uma partida espetacular, né? É o único jogo que se tem notícia que tem dois gols com nome. O primeiro é La Mano de Deus e o segundo, o gol do século, um gol antológico de Maradona.
Dribla todo mundo.
Gols antológicos, cada um por seu motivo, né?
Por
mas
seu
dois
motivo.
Gols entram para a história.
E a Argentina vence aquele jogo da Inglaterra e sai dali com a alma lavada contra esse embate.
Que história maravilhosa, e temos muitas outras histórias. Dome abraço, né? Mandar abraço
pro
Branco de Alagoinhas.
Fala em Argentina. Pimenta
de Tinga.
Fala em Argentina, você sabe por que Perón não tinha filho?
Por quê?
Porque a mulher dele evita.
Nossa!
Renatinho!
Meu Deus!
Que esse mil votos tá chutando
coisa a cara. Horrorosa, rapaz, vou falar um negócio.
Rapaz, deixa eu falar uma coisa aqui. Esse negócio do Twitter é tão bacana, porque Lúcio de Castro, ele sugere um livro nesse podcast, que eu falei o nome, mas é muito mais do que futebol, edição 10, vale a pena a galera pegar. E aí no Twitter, cara, eu falando com ele lá, respondendo alguma coisa, o autor do livro entrou, cara, e comentou. Aí eu perguntei a ele sobre o livro, se tinha em português, ele falou que não. O Twitter é sensacional.
Viva o Twitter. O Twitter é top. Deixa eu aproveitar aqui e falar, no processo nosso de curadoria para fazer esse programa, a gente encontrou uma dissertação de mestrado de uma pessoa chamada José Ailton Costa Coelho, da Universidade Federal do Maranhão. E ele fez um estudo dos dirigentes que se envolveram com política. Seja ele entrando pelo futebol e virando político, seja ele começando na política e depois virando dirigente de futebol. Ele fez um estudo abrangendo de 1971 a 2015. onde ele detectou ali dois padrões de carreira, né? Políticos que em algum momento suas trajetórias assumem os clubes, o que eu falei, e outros em que ele entra pelo futebol. O total foram de 43 políticos, pessoas envolvidas nesse processo. O que é bacana, eu preciso elogiar. É uma dissertação de 108 brilhante, páginas. Né? Brilhante. É possível. Se você pesquisar na rede, tem tanto material bom. 108 páginas em que o cara discorre todo o processo de como que se comportou esses caras que entraram na política. Então, vou dar alguns exemplos. Os tempos de mandato. Vamos falar de tempos de mandato. Mandatos em que os analisados entraram pela política, o tempo de mandato é bem superior. Dá um abraço aqui em Pedrão, 107, chegando aqui para
grande visita a bancada. Aqui. Grande,
equilibrar um pouco o baba.
O time do mundo venceu ontem.
Vai, te embora, Liseiro.
Ele atendeu o chamado de Cello, foi isso.
Eu mandei um WhatsApp para ele aqui, ele veio me salvar, cara.
Então, assim, só recapitulando. Os mandatos em que os políticos entraram pela política e depois eles migraram para o futebol, esses caras têm mandato muito superior. 52% têm acima de 13 anos de mandato. Os mandatos em que o cara entra pelo futebol e depois vira político, 66% desse mandato só duram 4 anos.
Interessante, hein, cara?
Olha que coisa, é como se o sistema resolvesse, né?
A bola cobra.
Olha, pois é, eu me empolgo aqui, coloco você lá, mas você não tá bem, meu amigo. 4 anos depois você... E aí ele, inclusive, cita casos aqui da Bahia. Porque também tá no bloco. Interessantíssimo. Tem Paulo Carneiro, tem Raimundo Rocha Pires, Pirinho... Tem Paulo Maracajá, tem Marcelo Guimarães.
Pai e filho. Tem Marcelo, pai e filho.
Pai e filho. Aqui tem 43 pessoas. Vamos outros dados. Dessas 43, 19 são do Nordeste. 13 do Sudeste, 7 do Sul, 3 do Centro-Oeste e 1 do Norte. Olha a predominância do Nordeste nesse processo. Dos estados, quem lidera? Prazer, a Bahia, com 8 nomes. Até hoje, de 71 a 2015, que tiveram mandatos políticos.
A relação entre futebol e política na Bahia é tão forte, Renatinho, que não, assim, os três estádios que existem em Salvador, os três existem por conta da intervenção do governo do estado.
Perfeito.
A Fonte Nova é obra do governo, Barradão foi incentivo do governo, Pituaçu é obra do governo. Ah. Os três estádios que existem aqui nascem de ações do governo.
E dois com nome de político.
Exatamente.
Roberto Santos e Otávio Mangabeira.
Então, por exemplo, quem tem mais política é a Bahia com 8 e o Rio de Janeiro com 5. Né? E, falando de clubes, quem que deu mais presidentes, mais políticos? O Bahia com 4. O Grêmio e Vitória com 3 cada. E 10 clubes com 2 e 13 clubes com 1. Então ele faz um panorama.
É nacional? Esse dado do Bahia?
Não, esse dado... Nordeste. Não, ele compõe tudo, desde vereador, passando...
O Bahia cedeu 4?
Geral, mesmo? Brasil. Então, só voltando, o Bahia cedeu 4, o Grêmio e Vitória 3 cada um, e outros 10 clubes com 2 e 13 com 1.
E já estão especulando o nome do atual presidente do Bahia.
Quer ver um outro dado? Quer ver um outro dado importante também aqui? Que ele coloca o poder de fogo que essas torcidas têm? Normalmente, quando o cara começa uma carreira política, ele começa de baixo, como vereador. Quando o cara começa, que ele vem do futebol e migra para a política, o cara já começa logo como deputado estadual e deputado federal. Então, ele aproveita o poder de mobilização da torcida e já arrisca logo o tiro mais forte. Então, muitos desses já entram como deputado federal.
Mas aquele dado que você deu mostra que você elege o ídolo, mas reelege o político.
Total, boa, Tom. É exatamente. A conta cobra.
O processo de eleição depende muito da sua idolatria.
Da entrega.
Mas a reeleição depende da entrega.
Exatamente. É isso aí.
Agora, assim, pegando esse
gancho. Seleção natural das espécies, já diria Darwin.
Eu queria dizer, assim, eu queria sugerir. Receba,
rapaz.
Diga, Tom.
Mas tem um pouco do preparo também de cada um, né, velho?
COI, é o Comitê Olímpico Internacional, a inclusão de uma nova modalidade esportiva olímpica, que é a vaia presidencial. Que eu acho que a gente. Eu acho que o Brasil vai ganhar medalha de ouro pelo seguinte. Não é muito bom, não, viu? Ó, Lula foi vaiado no PAN de 2007.
Não sei.
Dilma
isso, não.
Foi vaiada na Copa de 2014.
É importante que se diga que tem que estocar o vento.
É. Temer foi vaiado nas Olimpíadas de 2016.
Temer você não vai conseguir, não.
Presidente, o senhor foi vaiado na Copa América de 2019.
Foi? Isso não é verdade, mas é mais uma falácia, é fake news, pô.
O senhor foi vaiado.
Isso é fake news, pô. Você tava lá?
Eu vi, presidente. E vi que o senhor levou seu filho também, presidente.
Ah, levei. Você também não levaria o seu filho? Por que eu não posso levar o meu? Ah, ora. É isso mesmo.
Lembrando que essa passagem de Lula é interessante, cara, porque ele ia falar. Aí surgiu os rumores de que poderia ser vaiado. Aí ele desistiu de falar indo pro estádio. Chegando lá, ele foi encorajado por Cabral, na época, a falar novamente. Só que Nuzman, cara, já tinha sido avisado, ó, Lula não vai falar, desce lá e fala no lugar dele. E aí Nuzman desce pra falar, cara, essa cena tá lógica. Aí a câmera abre pra Lula, que era o que deveria falar realmente, com o microfone. Aí com o Lula meio perdido, assim, pra falar, aí Nuzman vai lá do campo, manda, fala, e Lula fica sem falar nada, com aquela cara, assim, pra plateia. É uma cena
trágica.
Mas é impressionante,
né? Os quatro trágica. Grandes eventos esportivos brasileiros, em todos eles, os presidentes foram vaiados.
Se o brasileiro tá tão insatisfeito o tempo todo com seus líderes, quem tem que tomar vai é o brasileiro. Quem bota lá é o brasileiro.
Mas eu acho que não é só não, essa, cara. A questão aí, Cássio.
Se fosse uma modalidade esportiva.
É, porque é prática. Você olha o líder. Porque sabe o que? Eu vi, por exemplo, desculpe abrir e interromper. Na Copa do Mundo aqui, a primeira-ministra alemã,
Angela Merkel,
ela apareceu na tribuna de honra da Fonte Nova. Todos os torcedores alemães que estavam lá levantaram e aplaudiram. Quem não estava muito feliz com a cara dela, quieto ficou.
Eu vou lhe confessar que a vaia Dilma, essa de todas triste. Essas quatro aqui, para mim, foi aquela que mais me incomodou.
Porque não foi, porque foi achei, um xingamento, achei, inclusive, da pior
aquilo
qualidade.
Aquilo foi um desrespeito à instituição da presidência, independentemente do que você pense, sim, do ponto de vista claro. Político. É preciso respeitar o cargo.
Tem que respeitar o cargo.
Agora, só fazer aqui, trazer para o nosso ouvinte uma lista de esportistas que passaram a fazer parte da política. Bora lá?
Vamos lá?
Vamos para a escalação agora, contou a escalação.
Nos anos 90, Reinaldo do Atlético Mineiro se elege vereador por Minas. Roberto Dinamite vira vereador e deputado do Rio de Janeiro. Eurico Miranda, deputado. Romário, senador. Bebeto, deputado pelo Rio.
Bobô, deputado estadual aqui pela Bahia. Alexandre Calil, prefeito
de BH.
Minas Gerais. Marcelo Guimarães, deputado. Paulo Maracajá, Paulo Carneiro, vereadores e deputados aqui na Bahia. Leila do Vôlei.
Leila do Vôlei, senadora.
Senadora pelo Distrito Federal.
Patrícia Morim, que teve uma história também na política.
Pelé, que foi ministro do esporte, de 95 a 98. Darley, goleiro do Grêmio, deputado pelo Rio Grande do Sul. Éder Joffre, vereador para São Paulo.
Do boxe. Pó,
deputado federal.
Do boxe também.
João Leite, não foi goleiro?
João Leite,
continua. Goleiro do Atlético, não foi?
Oscar Schmidt concorreu ao Senado por São Paulo em 98, perdeu para Suplicy.
Van Dijk, no Pará, se não me engano, também é cargo público.
Marcelinho Carioca.
Van Dijk era deputado, é isso mesmo.
Ademir da Guia, saíram candidatos em 2016, mas perderam a eleição em São Paulo.
Eu tenho uma sensação só, que você falou, a questão não é nem tanto ideológica aí.
Eu não acho que é ideológica,
ele percebe, é como se fosse um estranho no ninho.
Isso.
O torcedor de arquibancada, ele percebe que esse cara não faz parte dali, entendeu? Ele está se aproveitando daquele momento. Então, em algumas circunstâncias, parece ser um aproveitamento mesmo. E aí o presidente está aqui presente, né? Por exemplo, a passagem do Flamengo CSA, quando o Bolsonaro sobe com o Moro ali, ele está claramente ali buscando uma confirmação da popularidade dele.
Político.
Com certeza. Popular. Ele diz que é torcedor do Palmeiras. No Rio, é simpatizante do Botafogo. Moro, que também me consta, é torcedor do Atlético Paranaense. Vão os dois e botam o campeão do Flamengo no jogo, que é a torcida esmagadoramente maioria do Flamengo em Brasília. Ele está buscando confirmar a popularidade dele. Então, assim, nesse aspecto que eu acho muito ruim, entendeu? Você usar ali, de fato, o futebol de uma forma oportunista, demagógica, até para mim.
E por mais que os torcedores se incomodem com isso, mas que eles respeitem o cargo. Eu acho que a figura humana e o cargo. Gente, 9h55.
Para.
Vou chamar logo a resposta do número do dia, não, seu não. Adriano. Vamos nessa, porque o tempo correu. Número do dia. 211. Alô, Antônio Eduardo.
Número do dia.
Alô, Antônio Eduardo. Você foi a única que acertou.
Só ela acertou?
Só ela acertou. Teve gente botando aqui que 211 é a multa rescisória do zagueiro Gil. Branco de Alagoinhas falou. 211 milhões é a multa rescisória do zagueiro Gil com o Corinthians.
Boa também.
Foi boa. Mas não foi não. 211, minha gente, é o número de países vinculados... Filiados à FIFA. Enquanto filiados à ONU, temos apenas 193. Então veja a importância do futebol nas relações diplomáticas, nas relações de nação, de política.
Impressionante.
Temos mais.
Organização das Nações Unidas.
Que é a grande entidade que reúne politicamente os países do mundo. Tem menos países filiados do que a FIFA, que é a Federação Internacional de Futebol Associado. Então. Número do dia, Dudinha, parabéns, você mandou bem de novo. Vamos começar.
Não me olhe torto, não, viu? Hein? Você me olhou torto, não
tem. Eu tô lhe olhando, não. Seu Marcelo, eu tô lhe olhando. O professor Luxemburgo diz o que pra ele?
para Marcelo.
Marcelo, você é moleque. Você é moleque, Marcelo.
Algum ouvinte descobriu essa banda maravilhosa?
Eu não vi ninguém acertar.
E hoje é rock raiz, galera. Tem um diretor lá do
álbum.
Por
que você fala que é rock raiz? Tem rock Nutella?
Tem um cara aí que escolhe rock Nutella aí.
Não acredito.
Escuta aí.
Você chamar um roqueiro de Nutella...
Márcio Roberto, pra você, Márcio Roberto.
Isso é rock que vem do outro lado do mundo, amigo.
Grande cabeção.
De uma banda altamente politizada.
Altamente politizada. Da terra do canguru.
É. Olha, opa! Minha dica, minha gente. Alguém acerta? Midnight Oil! Cabeção pra você.
Sonzaço, sonzeira. Tom, grande abraço, meu irmão. Até a próxima.
Abraço, meus amigos, né? Meu abraço do dia hoje vai para dois amigos, no Dia Internacional da Amizade. Meu abraço primeiro vai para meu querido amigo, irmão Pedro Vieira. Pedrão, parabéns, seu aniversário hoje. Que sua vida seja rica de alegria, de felicidade, de todas as conquistas que você merece, meu irmão. Um beijo. Né? E um segundo abraço para um segundo amigo querido também, Landulfo Almeida, que eu tive o prazer de estar na quarta-feira à noite lá no lançamento do seu livro, Sete Pinturas. Parabéns. Miserável, me fez chegar tarde na Fonte Nova.
Muito amigo, muito amigo.
Mas eu fui. Parabéns, é Landulfo. Muito, muito sucesso para você também.
Tchelo, meu irmão. Um abraço.
Abraço, abraço. Galera, também vou seguir aí a fala de Tom. Hoje um abraço para... Tem quantidade enorme de amigos que eu tenho, não vou nem falar o nome de cada um, que são tantos, mas eu queria expressar esse abraço de amizade pra vocês quatro, meus irmãos, velho.
Boa, rapaz, lindo, sensacional, meu irmão.
Porque nós estamos juntos nessa trilha aí,
essa
cara.
Cruzada.
E a cada sábado, a alegria que eu sinto de sentar ao lado de vocês aqui, fazer esse programa enorme. E, pô, então, assim, feliz dia do amigo pra vocês. Viu?
Você é lindo, pai.
Feliz dia do amigo, Tchelo. Um abraço. Irmão. Renatinho, meu querido, um abraço.
Um abraço, Cacito, um abraço aos amigos aqui. Show de bola, Tchelo. Você salvou a hora. Salvou a hora. Eu quero mandar um abraço também no dia do amigo pra todos os meus amigos. Eu sempre prego isso para os meus filhos, que um dos maiores valores que a gente tem na vida é a amizade. Eu levo isso a ferro e fogo e defendo meus amigos. E eu queria representar em dois grandes amigos que eu estarei com eles hoje à noite. Marcos e Amanda são irmãos de uma vida. E um feliz dia dos amigos aí pra todo mundo. Um abraço.
Alvim, meu querido, um abraço, meu voz.
Nada mais lindo que amigo, realmente é o que salva a vida, porque as relações de irmão, de primo e tal, são coisas que às vezes você não escolhe. O amigo é o cara que você escolheu pra você. Então, muito bom, feliz dia do amigo. Obrigado a toda a galera que participa aqui com a gente, que manda mensagem, que tá sempre mandando, né, informação e tal, e super ligado com a gente aqui todas as manhãs de sábado com esse Futebol S.A.
Valeu, Alvinho, muito obrigado a você, fã de futebol, que participou com a gente. Obrigado, Marco Valença, meu querido, pela presença
grande
aqui.
Grande,
Marco
Valença.
Um abraço a Pedro Santissé, Adriano Carvalho, um grande abraço. Tchau,
valeu, Adriano, obrigado.
Valeu, tchau, galera. Valeu, cabeção.
Valeu.